Srs. Deputados, reiniciávamos aqui os nossos trabalhos e a audição do Sr. Ministro da Saúde e do respectivo Secretário de Estado, requerida pelo PSD, sobre o relatório número 15/2017 do Tribunal de Contas, no qual se procedeu a uma auditoria ao acesso dos cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde. Dava as boas-vindas ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, e explicava que são duas rondas. A primeira, 3 minutos a cada grupo parlamentar, o Sr. Ministro responderá no global a todos os grupos parlamentares. Uma segunda ronda de 2 minutos a cada grupo parlamentar e responderá também em conjunto. Dava a palavra, desde já, ao grupo parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Ângela Guerra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimento Vossas Excelências em representação do Grupo Parlamentar do PSD e dizer que pela falta de tempo que temos hoje aqui nas grelhas vou dividir a minha intervenção em duas partes porque não tenho forma de o fazer de outra maneira. Sr. Ministro, ao longo destes 2 anos de Governo pudemos verificar que a degradação da situação económico-financeira do SNS é enorme. Basta ver que hoje a dívida total ultrapassa os 2 mil milhões de euros, mais 600 milhões do que quando Vossa Excelência tomou posse. Neste período podemos também perceber a quebra de investimento público na saúde, que é o mais baixo dos últimos anos. O que também sabemos é o que nos dizem as pessoas, Sr. Ministro, o que nos dizem os profissionais de saúde quando falam das suas dificuldades, seja no acesso a cuidados de saúde, seja em condições de trabalho, falta de material, recursos nos cuidados primários e nos hospitais públicos. E sabemos também que, por exemplo, este relatório revela que os casos mais prioritários, como doentes oncológicos, é onde se verifica, por exemplo, que há maior aumento de tempos máximos de espera garantidos. A importância deste relatório do Tribunal de Contas veio-nos confirmar o que já se pronunciava, isto é, a degradação do acesso dos doentes aos cuidados de saúde. Este relatório constitui, em nossa opinião, a melhor resposta à sua propaganda, não só porque desmente a conversa da melhoria do acesso, como também denuncia a falta de fiabilidade dos próprios números de atividade assistencial com que os senhores procuram ludibriar os portugueses. Há alguns meses atrás, o Grupo Parlamentar do PSD colocou uma questão ao Sr. Ministro, que lhe dirigiu por escrito, onde perguntávamos porquê é que tinham desaparecido 1.200 doentes de uma lista de espera do Hospital Amadora Sintra, e designadamente do Serviço de Ortopedia. As respostas foram as que foram, nós temos-las pelo escrito, mas hoje parece que se confirma que, efetivamente, há doentes a desaparecer das listas de espera. Este relatório faz, Sr. Ministro, 4 grandes blocos de críticas, digamos assim. Uma delas, a degradação do acesso, a segunda, o incumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos, o terceiro, o aumento do número de utentes em listas de espera e a quarta, a questão da internalização. Eu vou, na primeira parte, como disse, da ronda, fazer as que me forem permitidas em termos de tempo, depois passarei às seguintes. No que respeita à degradação do acesso, o Tribunal de Contas conclui, e cito, que houve uma degradação do acesso à cirurgia programada no SNS que se traduziu no aumento das listas de espera e num aumento do incumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos, o que interrompeu a tendência de redução dos tempos que se observava desde 2011. Mas também nas consultas de especialidade hospitalar, enquanto que os anteriores governos diminuíram o tempo médio de espera, 129 dias em 2010 para 115 em 2015, o atual governo voltou a agravar esse tempo de espera para 121 dias. No que respeita ao incumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos, em abril do ano passado, o Sr. Ministro afirmou nesta comissão que no final de 2015 apenas 74% das respostas eram garantidas dentro do tempo máximo de resposta garantido e prometeu que para o final de 2016, cito, apresentar um ponto de chegada diferente e substancialmente melhor, em que tudo o que for menos de 80% será pouco ambicioso, disse Vossa Excelência. Acontece que o Tribunal de Contas veio agora confirmar que este incumprimento, em vez de diminuir, aumentou de 25% para 29%, invertendo a tendência de melhoria que se verificava em 2011. E para concluir esta primeira parte, eu gostava de saber se Vossa Excelência nos pode dizer o que é que correu mal nestas questões que eu levantei até agora e como é que tenciona reduzir estes tempos de espera que se agravaram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Maria Isabel Moutela. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A primeira coisa que importa aqui deixar muito claro é que, efetivamente, dá a sensação que houve senhores deputados, nomeadamente o PSD, CDS, que não estiveram aqui nas audições que foram e que antecederam do Tribunal de Contas e da própria Presidente do ACSS. Porque o que o senhor Presidente do Tribunal de Contas aqui afirmou matou completamente qualquer ilação que se queira tirar, a extrapolação e politiquice. O que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas aqui disse foi dizer dados falseados não é dizer dados falsificados. E, portanto, eu, com todo o respeito, acho que os senhores deputados do PSD e do CDS devem fixar e interiorizar bem aquilo que foi dito por alguém que é absolutamente independente e que analisa os factos sem interferências políticas. Mas eu também tenho que dizer ali à senhora deputada do CDS, Galriça Neto, que a senhora deputada acabou de prestar um péssimo serviço aos portugueses. Já percebemos que o CDS está numa senda de querer liderar a oposição, aproveitando algumas fragilidades do PSD, e por isso está preocupado com os takes.
Senhores deputados, está preocupado com os takes da Lusa. Ouçamos com muita atenção a senhora
muito.
Deputada.
O que a senhora deputada acabou de dizer é que 2.605 portugueses morreram porque aguardavam cirurgias. Senhora deputada, a senhora vai ter que justificar qual é o nexo de causalidade, que está naquele relatório para a senhora poder afirmar publicamente para os portugueses que estes doentes faleceram em consequência e por falta da cirurgia. E até só pode leva-nos aqui, para além do nexo de causalidade, falta-nos pedir aqui as certidões de óbito destes doentes. Eu acho que é a altura de nós respeitarmos a dor das pessoas, a angústia das pessoas, porque novamente trazer aqui, aproveitar um relatório do Tribunal de Contas para voltar aqui a falar das consequências dos incêndios, senhora deputada, nós percebemos que estão muito agastados porque não conseguiram, com a moção de censura, o vosso único objetivo, que era aproveitar o que aconteceu, a tragédia que todos lamentamos, para tentar deitar o governo abaixo.
Concluindo, senhora deputada.
Portanto, senhor ministro, sabemos que, e com toda a certeza, que temos um problema no Serviço Nacional de Saúde que tem a ver com os registros, com o sistema informático de informação. E, portanto, chegados a este ponto, e porque, efetivamente, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas também reconheceu que a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde aumentou e que isso não foi devidamente ponderado, eu gostava de ouvir o Sr. Ministro, se faz favor, relativamente a estes dados.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, a quem de hoje deixar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro da Saúde, Sr. Secretário de Estado e Adjunto da Saúde, Sras. E Srs. Deputados, sobre as conclusões do Tribunal de Contas em particular. Há várias conclusões que preocupam o Bloco de Esquerda e não poderia ser de outra forma. Primeiro, as questões de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Houve um aumento da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, como foi, aliás, aqui admitido pelo próprio auditor, o Tribunal de Contas. No entanto, esse aumento da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde não consegue compensar também a procura que existe. E, portanto, é preciso aumentar ainda mais essa capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E essa era a primeira pergunta, que é o que é que está a ser feito, nomeadamente até em sede orçamental, para esse aumento de capacidade. Esse aumento de capacidade de resposta passará necessariamente pela contratação de mais profissionais, passará necessariamente pelo investimento no equipamento que está obsoleto, passará necessariamente por melhorar as condições das unidades de saúde em Portugal, principalmente naquelas que já sabemos que têm problemas crónicos e que são novamente identificadas neste relatório, como é o caso do Algarve, por exemplo. Portanto, o que é que está a ser feito para aumentar esse acesso ao Serviço Nacional de Saúde? Segundo ponto ainda sobre o acesso, nomeadamente às cirurgias. É dito que em 2016 houve, por razões burocráticas, a terminologia utilizada, um diferimento na emissão de vales de cirurgia. Um diferimento no tempo da emissão de vales de cirurgia, que eles se concentraram, a emissão dos vales de cirurgia se concentrou num período muito específico do ano e, portanto, durante um período significativo do ano eles não foram emitidos. Ora, o Bloco de Esquerda, como toda a gente sabe, tem defendido a internalização destes procedimentos, destes processos, por via do aumento da capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Não queremos, obviamente, nem podemos aceitar que haja qualquer tipo de internalização que seja feito por limitação do acesso à saúde por parte dos utentes. E, portanto, aquilo que eu perguntava é que razões burocráticas são estas que levaram aos problemas de emissão dos vales de cirurgia. Gostava apenas de colocar uma última questão que tem a ver com o seguinte. Os procedimentos de limpeza administrativa centralizada das listas de espera são procedimentos que acontecem há já vários anos, como aqui aconteceu, como aqui foi dito. Aconteceram em 2016, como aconteceram em 2013, como aconteceram em 2010, e, portanto, há vários anos que acontecem estes procedimentos centralizados de limpezas administrativas das listas. E são graves, porque nós não sabemos, e pelos vistos é impossível saber, se destes expurgos, se expurga apenas casos que estão resolvidos, ou se há realmente a tendência até para falsear os tempos de lista de espera, como aconteceu no passado no Centro Hospitalar de Baixo Fogo, no Hospital de Aveiro, por exemplo, em que havia orientações concretas para falsear os tempos de espera daquele hospital. E, portanto, aquilo que se pergunta, eu termino, Sr. Presidente, é, sem a integração de toda a informação, sem um sistema onde se integre toda a informação, não é possível ter acesso a dados fidedignos e fiáveis das listas de espera. E a questão é, o que é que está a ser feito, porque é que ainda não foi feito e para quando a integração de toda a informação no sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu gostaria de dizer que não será a falta de elevação, a falta de objetividade, a falta de rigor e a tentativa de branquear a gravidade dos factos deste relatório que afasta o CDS do objetivo de fazer política com elevação, de forma construtiva e não deixando de assinalar factos que são gravíssimos e que em nenhuma das audições anteriores foram negados. Portanto, nós continuaremos a fazer política como fazemos e não nos afastamos do objetivo na tentativa de criar falsos factos políticos e fazer alarde e gritaria para falsear coisas que nós aqui dissemos e existem as gravações para o atestar e, portanto, vou continuar, até por respeito ao Sr. Ministro, a audição nos termos em que ela foi pedida. Assim sendo, eu gostaria de precisar que afirmações que me foram atribuídas são falsas. O que eu disse e repito está contido no relatório e não foi negado por ninguém. O ano passado, em 2016, 2.605 pessoas morreram sem terem conseguido ser operadas e destas, 231 eram doentes oncológicos. Foi isso que eu disse há pouco e mantenho. Agradeço que me ouçam até ao fim sem me interromperem como eu fiz. Depois gostaria...
Deputados.
Pode fazê-los todos, as palavras ficam com quem as pratica e as ações também. Eu penso que é importante continuarmos, de facto, nesta audição, a termos uma noção muito clara de que, reiterando o rumo do que foi dito, os resultados e os factos, aliás, foi reiterado que era necessário atermos aos factos do relatório. E é aos factos que eu me vou ater, porque, de facto, foi aqui reiterado que, com os factos que têm em conta as questões sobre o acesso, eu vou-me abster de as elencar, as questões sobre o prejuízo do acesso, sobre os atrasos nas cirurgias, sobre os sistemas de informação, levaram, efetivamente, e eu lamento que só se tenha ouvido uma parte, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas tenha proferido a afirmação de que o sistema não é credível, nem fiável, nem confiável, e por isso mesmo dá uma imagem do acesso que não é a da realidade. Portanto, para nós é fundamental ouvir o Sr. Ministro, porque a gravidade dos factos mantém-se e gostaríamos, nessa medida, de ouvir comentar dois factos. Um, como é que comenta, face aos resultados deste relatório, o pedido de auditoria da Ordem dos Médicos sobre aquilo que se passa a nível do SNS, uma vez que é a Ordem dos Médicos que reitera a gravidade dos factos, afirmando que vão de encontro aquilo que tem sido subejas vezes relatados pela própria Ordem dos Médicos. Por outro lado, este relatório aponta para dificuldades na realização das consultas, nomeadamente por questões de opções na gestão do horário médico. Questões essas que, aliás, estão hoje bastante, digamos, debaixo de escrutínio, uma vez que existe e temos que lamentar, ainda que compreendendo, uma greve de médicos em curso, que chama a atenção para, precisamente, a necessidade de gerir o tempo médico de outra forma, de gerir o tempo dedicado ao serviço de urgência de outra forma, precisamente para também permitir uma maior acessibilidade às consultas.
Concluindo.
Gostaria de saber, concluindo, Sr. Presidente, o que é que o Sr. Ministro nos tem a dizer a propósito do acesso deste relatório e das questões sobre a gestão do horário de consultas, o que é que tem a dizer nesta comissão? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, já o dissemos hoje por várias vezes, para o PCP os dados do relatório do Tribunal de Contas são preocupantes no que refere ao acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde, aumento de tempos de espera para consulta de especialidade e cirurgia, aumento de tempo de processo de triagem e sobre este aspecto, Sr. Ministro, permita-me que lhe coloque aqui aquilo que for a resposta de um hospital do Médio Tejo no contraditório que diz que, e passo a citar, assume que resulta da insuficiência do quadro clínico e por isso tem tido dificuldades em que uma equipa de triadores que consiga dar resposta às necessidades. Mas também o Centro Hospitalar da Cova da Beira referiu que tem-se deparado com limitações impostas pela tutela à contratação de recursos humanos, verificando-se também, na generalidade, dos concursos que são abertos. Grande parte das vagas ficam por preencher. Sobre esta questão, Sr. Ministro, há muito tempo que o PCP tem vindo a alertar que estes problemas de acesso não são de hoje, contrariamente a que muita gente possa querer parecer, não são de hoje, são há vários anos, resultam claramente de décadas de política e opções dos sucessivos governos no que toca ao Serviço Nacional de Saúde. O desinvestimento, o subfinanciamento, a não contratação de profissionais, a não renovação dos equipamentos, a desmotivação dos próprios profissionais, a não renovação das instalações. E a questão muito clara, Sr. Ministro, que lhe coloco aqui é o que é necessário, o que o Governo está e vai fazer para ultrapassar estas situações, para permitir que todos os utentes tenham atempadamente resposta no Serviço Nacional de Saúde e uma resposta de qualidade. E entendemos nós que isso tem que passar, obviamente, pelo aumento do financiamento, pelo aumento da contratação de profissionais, pelo investimento que são necessários fazer. Relativamente à limpeza de listas de espera, foi dito pelo Tribunal, aqui hoje o Tribunal de Contas, mas também o relatório o refere, que não é um problema novo, já existe há vários anos. Sr. Ministro, a questão clara é, não é por ser antigo que ela tem menos preocupação. Não, é preocupante, porque é importante que os dados sejam fiáveis, sejam dignos e que, de facto, não ocorram estes procedimentos. E a questão muito concreta, Sr. Ministro, que lhe coloco é o que é que vai ser feito, que orientações estão a ser dadas e que instrumentos estão a ser criados no sentido de definitivamente se bana do Serviço Nacional de Saúde este procedimento de limpeza de listas de espera. E, Sr. Ministro, a outra questão relativamente à emissão de vales no âmbito do SIGIC. O PCP é muito clara a posição de há anos do PCP relativamente ao aumento da capacidade instalada e a utilização da capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde. Defendemos isto, pensamos que a aposta é importante, mas não pode, Sr. Ministro, que isso seja feito à custa do acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, sobre este aspecto, Sr. Ministro, também, que medidas o Governo vai tomar no sentido de reforçar a resposta pública para que, de facto, a capacidade que hoje já existe seja plenamente utilizada e ainda se aumentar mais a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Porque só a resposta pública, Sr. Ministro, é que permite, em razões de equidade, o tratamento de todos, independentemente da sua condição económica.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro, tem até 20 minutos para utilizar nas respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, os meus nossos cumprimentos e obrigado pela oportunidade de esclarecermos com serenidade e com objetividade as questões que todos os Srs. Deputados levantaram. Se me permitissem, eu começaria com uma nota introdutória. É que não é por haver mais ou menos gritaria que o registro político desta equipa na saúde ou do Governo vai mudar. Nós não temos a ideia de que a política vale tudo e que os escrúpulos se utilizam em função daquilo que é a oportunidade do momento. E, portanto, certo tipo de cavalgamentos que existem, certo tipo, digamos, de ímpetos que agora nós vemos em áreas, aliás, que esperaríamos que tivessem maior pudor e maior contenção, não vão mudar em nada o registro do diálogo político e daquilo que é a obrigação do Governo de vir ao Parlamento explicar, olhos nos olhos aos senhores deputados, aquilo que importa explicar. Comecemos então pelo princípio, senhoras e senhores deputados. O Governo reitera formalmente a confiança técnica e política na Administração Central do Sistema de Saúde. Segundo ponto, o Governo reconhece e considera que o relatório do Tribunal de Contas é da maior utilidade, não só do ponto de vista do aconselhamento, mas da reflexão. O Governo não tem, aliás, ao contrário de outros, a ideia de que as instituições fiscalizadoras ou de supervisão funcionam como órgãos de bloqueio. Nós entendemos que eles são órgãos de favorecimento da qualificação das políticas públicas e o desafio que nós fazemos, e iremos fazer até, embora naturalmente que o Tribunal de Contas é soberano e autónomo na sua competência, é que possa ampliar, não só na fita do tempo, senhoras e senhores deputados, mas no objeto das entidades avaliadas que não sejam apenas meia dúzia de hospitais. Porque o perigo não é a qualidade do trabalho do Tribunal de Contas, que é enorme e cuja alegação em sede contraditório foi, do nosso ponto de vista, exaustiva e clara. O problema é que nós vivemos um tempo em que o oportunismo da desgraça ou da suposta desgraça não olha a meios para atingir fins no combate político. Reafirmo em nome do Governo que o relatório do acesso entregue nesta Assembleia corresponde rigorosamente à verdade e desafio quem tiver a intenção de o desmentir que o desminta. Reafirmo também que quando se fala em recursos para o SNS, seria útil que as senhoras e senhores deputados relessem, revisitassem o relatório social recentemente publicado e que ilustra a progressão dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde desde 2010 até à presente data. Também gostaria de dizer que, ao contrário do que aqui foi insinuado, não neste momento, mas que eu tive a ocasião de ver através da transmissão televisiva, há uma diferença muito grande na ação política deste Governo relativamente a outros governos. É que nós damos-nos muito bem com exercícios de humildade. Segundo, nós convivemos muito bem com a transparência. Não houve governo em Portugal que tenha feito o que nós fizemos, que foi a disponibilização maciça de informação, que estando online, pode ser criticada, escrutinada, contestada e até contrariada. Também é importante que se diga que, da mesma forma que apreciamos e entendemos que o Tribunal de Contas até deveria e podia ir mais longe, que logo que o relatório chegou ao meu conhecimento, por sugestão da própria ACSS, que pretendia que fosse auditada externamente a atividade do sistema, eu tive a iniciativa de convidar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos para lhe perguntar se ele estaria disponível para coordenar um grupo independente que hoje mesmo iniciou funções e cujo despacho de constituição saiu na passada segunda-feira. Esse grupo técnico independente, presidido e coordenado pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, personalidade de mérito reconhecida e insuspeita de ser conivente com alguma estratégia de ocultação ou, digamos, de missionização dos dados, tem no seu interior, na sua composição, uma esmagadora maioria de personalidades que não dependem do poder político. Passo a citar a Entidade Reguladora da Saúde, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, um representante da Associação de Doentes, no caso concreto o Dr. Luís Mendão, um representante da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares e tem, naturalmente, a SPMS, porque o ponto focal do relatório é os sistemas de informação, e um representante da comunidade académica da Universidade Nova de Lisboa e também da Direção-Geral de Saúde. Ora, o que foi dito a este grupo técnico independente é que trabalhasse no uso pleno da sua liberdade, sem qualquer interferência da tutela, que dispusesse e acedesse aos meios como entendesse e que fizesse, se quiserem, um ponto de situação sobre o estado da arte, recomendando melhorias que todos nós pressentimos que onde falta introduzir são, fundamentalmente, na integração dos dados, na produção de informação e na geração de conhecimento. Nesse sentido, eu também tive a ocasião de telefonar à Sra. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde e telefonicamente lhe colocar a questão se haveria a abertura da entidade reguladora, como sabem, é uma entidade independente, para que em vez de fazer avaliações anuais, pudesse passar a fazer avaliações mensais e que publicitasse ou mensalmente ou trimestralmente esses mesmos resultados. Mas digo a este Parlamento, às senhoras e aos senhores deputados, se entenderem que ainda assim esta observação externa independente não chega, farão vossas excelências o favor de nos recomendar que outro tipo de perímetro de observação desejam ter. Porque há uma coisa que vos garanto, senhoras e senhores deputados, nós estamos de consciência tão tranquila e com a sensação de quem não deve não teme, que até gostaríamos muito que fôssemos mais expostos em sede de comparação àquilo que foi exercício político de governos anteriores, que agora, rasgando as vestes, fazem o papel, digamos, de grande ofensa e vêm usar de uma forma que eu considero eticamente deplorável, números absolutos, nem sequer tendo cuidado para a qualidade dos mesmos números comparativamente aos anos anteriores em que tiveram responsabilidade política. Mas eu não vou por aí, porque eu acho que estarei na política sempre até ao último minuto, fazendo política como eu acho que deve ser feita, com respeito por quem nos critica, por quem nos interpela, mas sobretudo com respeito pelos cidadãos. Ora bem, há aqui um conjunto de grandes questões que foram colocadas, nomeadamente os senhores deputados do PCP, do Bloco de Esquerda, mas também do PSD, sobre o que fazer para sermos mais produtivos, para sermos capazes de internalizar sem correr o risco de prejudicar. Ora, nós não temos dúvida nenhuma de que a prioridade absoluta é resolver a integração dos dados e transformar a informação num exercício de avaliação permanente, acima de tudo, em primeiro lugar, por cada um dos cidadãos, que tem direito a saber qual é o tempo para a sua consulta, qual é o tempo para a sua cirurgia, qual é que o hospital vai gerir esse acesso ou não vai gerir esse acesso. E também, quando vieram aqui falar de números, esqueceram-se, por exemplo, falando de números em absoluto, que a introdução do sistema integrado digital do certificado de óbito há cerca de um ano e meio veio alterar completamente a identificação e a correlação entre doente em espera e doente operado. É claro que não havendo dados, senhores deputados, não havendo dados, havendo papel, havendo como havia até ao ano passado relatórios que saíam um ano depois, o famigerado relatório do SIGIC que saía um ano depois, e nós um ano depois sabíamos o que é que tinha acontecido no ano anterior, é evidente que aí, havendo barreira à entrada e não havendo aumento de primeiras consultas, as listas de espera não sobem. Mas isso eu deixaria para o Sr. Secretário de Estado da Saúde, que no final terá a ocasião de tecnicamente explicar e informar alguns desses detalhes. Todos nós sabemos que mais acesso significa mais pressão. Mas, como diziam alguns dos senhores deputados, significa maior responsabilidade para o Estado, porque abrindo a porta ao acesso tem que ser capaz de resolver internamente essa mesma procura. Ora, Sra. Deputada Carla Cruz, nós temos hoje muitos mais recursos no Serviço Nacional de Saúde. Aqui, por muitas voltas que se dê, mesmo, digamos na violação primária daquilo que é o escrúpulo político, mesmo aí é impossível negar essa realidade. E a senhora deputada usou uma expressão que eu não uso porque não gosto, limpeza de listas, eu falo em revisão e atualização de listas que são feitas pelos hospitais, pelos centros de saúde e ARS, em Portugal, em Espanha e no mundo inteiro. Não conheço, aliás, nenhum país que tenha um sistema integrado de gestão de listas eletrónico que dispense a intervenção dita administrativa ou manual para corrigir ou doentes que saem por se ausentarem do país, ou por falecimento, ou por qualquer outra causa. E a senhora deputada disse muito bem, parafraseando o senhor Presidente do Tribunal de Contas, o problema não é novo, e disse a seguir, mas não está resolvido. É verdade, senhora deputada, não só não é novo, como não está resolvido. E nós não temos a estultícia de aqui vir dizer que resolvemos nestes 2 anos um problema que se arrasta há mais de 15 anos. Estamos a fazer tudo para o resolver. E estamos a fazer não só com meios próprios, mas com meios externos, como aliás referi agora, com a ajuda de um grupo técnico independente. Agora, não fomos nós que em 2013 decidimos acabar com o contrato, provavelmente por fundadas e boas razões, com o sistema Alerte, sem um plano B, que gerou a maior das confusões, aliás muito bem ilustrada e retratada no relatório do Tribunal de Contas, cujas consequências nós estamos ainda a sofrer. Porque sejamos todos sérios, e eu sei que os senhores deputados são muito sérios em termos intelectuais, não se mexe num sistema que gera fluxo de procura com milhões de pessoas inscritas, não se acaba com uma coisa em troco de nada e de repente, qual milagre, nós conseguimos eliminar em 1 ano ou em 6 meses, os problemas que criámos. Portanto, senhoras e senhores deputadas, a centralidade política vai ser toda a energia na resolução da transparência. Rigor, transparência, sistemas de informação. Toda a energia, senhora deputada Carla Cruz e senhor deputado Moisés Ferreira, no aumento da resolutividade, continuar a ter mais recursos como temos hoje. Vamos, finalmente, aprovar e publicar o decreto, a portaria, aliás, que consagra a criação dos Centros de Responsabilidade Integrada. Ora, isso significa que, a par do despacho dos incentivos para os médicos que foram para a periferia, que funcionou muito bem, nós hoje temos no Algarve, até na região de Setúbal, médicos que foram ao abrigo desse despacho de incentivos, ao abrigo também de um esforço de contratação e de colocação de mais profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros e técnicos de saúde, nós temos que encontrar mecanismos em alguns hospitais para que essa produtividade, essa capacidade de responder com mais intensidade seja resolvida. Claro que, reafirmando o que eu disse no início, que o relatório do acesso de 2016 é o melhor relatório dos últimos anos, a nossa obrigação é fazer com que o relatório 17 seja igualmente positivo e vá num sentido da melhoria para, como eu sempre tenho dito, deixarmos o setor da saúde melhor do que aquilo que encontramos, para que um futuro governo possa dar continuidade à melhoria das políticas públicas em saúde. Ora, havia aqui também uma outra questão que eu gostaria de referir. Nós temos, em relação a este processo de atualização ou de revisão de listas, esta não é uma responsabilidade primordial nem primária da ACSS. Este é um processo que todos os hospitais têm que fazer na sua própria gestão clínica. E, naturalmente, que quando consolidam, a ACSS tem que produzir relatórios, tem que emitir informação, tem que consolidar. Mas é preciso perceber que neste processo estão envolvidos quase sempre médicos. Porque a decisão de entrar ou não entrar o doente é uma decisão médica. A questão do triador é um médico, não é um administrativo, não é um burocrata, não é um gestor. E, portanto, é preciso que a governação clínica dentro dos hospitais seja melhorada, porque, por um lado, em alguns casos, senhores deputados, faltam recursos, mas, em alguns casos, falta organização e falta, eu diria, diligência para que o resultado seja melhor. Ora, é nesse sentido que nós procuraremos que agora, com a abertura maior ainda ao exterior e convidando a que todos se possam associar a este exercício, nós possamos impelir que essa motivação para a diligência e para a competência seja impulsionada. Porque uma coisa é no hospital da Cova da Beira haver dificuldade em conceder uma consulta de dermatologia, outra coisa é o mesmo acontecer em Lisboa Central, no Centro Hospital do Porto ou no São João. Portanto, é preciso que, em relação a isso, nós apoiemos o terreno, apoiemos os conselhos de administração e as direções dos hospitais, apoiemos as direções clínicas que têm nesta matéria uma responsabilidade de grande alcance. mas que sejamos, efetivamente, muito sérios nas análises que fazemos. É claro que eu tenho que ir um pouco às afirmações da senhora deputada do PSD, Ângela Guerra, não só por respeito e por obrigação, mas por gosto que tenho em responder às observações que a senhora deputada colocou. Nós percebemos que há hoje uma fórmula de fazer oposição que facilmente resvala do factual para o gongórico e para aquela frase que passa facilmente numa nota de rodapé televisiva ou num telejornal. Falar de degradação. Ó, senhora deputada, eu agradecia que, se tem informação concreta, que produzisse essa informação sobre o que é para si o conceito de degradação no SNS. Falar de desinvestimento. Ó, senhora deputada, acha que o investimento em recursos humanos é um não investimento? A senhora tem ideia que nós este ano vamos gastar e bem, em recursos humanos a mais, muito mais do que aquilo que a senhora deputada deixou de gastar entre 2011 e 2015, quando no governo que apoiou? Acha que o investimento em capital humano não precede qualquer outro investimento? Mas depois, deixe-me dizer, senhora deputada, eu tenho andado pelo país, e agora vou voltar a fazê-lo, a inaugurar equipamentos de saúde. 90 centros de saúde. Neste último mês, depois das eleições autárquicas, já inaugurámos 4 ou 5. O concurso do Hospital Lisboa Oriental vai sair dentro de breves dias, como aliás os outros hospitais. Nós estamos com os hospitais no país, aliás isso está publicado e está publicitado não só no portal do SNS, como foi entregue na Assembleia da República um documento com essa listagem, estamos a fazer um esforço de recuperação da modernização tecnológica dos hospitais e dos equipamentos. Portanto, senhora deputada, para lhe dizer que falar de degradação é manifestamente exagerado. Eu compreendo que na fase difícil em que Vossa Excelência e o seu partido se encontra, é preciso encontrar frases fortes, frases que... Não, nós estamos no Parlamento a fazer política, senhora deputada. Não estamos a fazer política. Estamos a fazer política. É elevação política. Para lhe dizer que, em síntese, senhora deputada, vamos continuar e agora agilizar a remodelação.
Senhores deputados, pedia que deixassem concluir o senhor ministro, faz favor.
Vamos prosseguir, intensificar e agilizar o investimento, não apenas financeiro, mas tecnológico, na criação de sistemas informáticos que sejam auditáveis. Vamos fazê-lo com a observação externa. Pedimos a estas entidades que escrutinem e que publiquem relatórios independentes, porque, ó senhora deputada, o Tribunal de Contas, eu acabei por lhe dizer no princípio que, aliás, íamos suscitar ao Tribunal de Contas que aprofundasse e alargasse o perímetro até 2010, 2011, que seria muito interessante que esse alargamento fosse feito. Sem qualquer tipo de constrangimento, porque há uma coisa que a senhora deputada pode ter como garantida, é que nós não temos a ideia de que resolvemos os problemas com passos de mágica, nós não disfarçamos os problemas perante os cidadãos, mas somos determinados no seu enfrentamento e no caminho para a sua resolução. E, portanto, eu estou certo de que, em relação àquilo que é o trabalho interno, quer da Administração Central do Sistema de Saúde, quer em relação à SPMS, que é a entidade que tem a área dos sistemas de informação, com a observação externa e com o acompanhamento externo, nós teremos ocasião, nas múltiplas vindas que terei a oportunidade de ter na vinda ao Parlamento, de ir dando conta de como as coisas estão a ocorrer e, naturalmente, do seu desenvolvimento. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então à segunda ronda e dava desde já a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é sempre um gosto ouvir as suas respostas hoje tão espirituosas, que aliás divertem-me sempre imenso, mas o que não diverte é as pessoas lá em casa, Sr. Ministro, é estarem anos à espera de uma consulta e não a terem. E devo-lhe dizer que efetivamente os números que eu aqui citei também não fui eu que os inventei, Sr. Ministro. Portanto, quando eu falo de investimento, eu estou-lhe a falar de relatórios e de dados que é o Sr. Ministro que produz e o seu Ministério que produz. O Sr. Ministro lançou aqui um desafio que eu não resisto em responder-lhe ao desafio. O Sr. Ministro diz que o relatório de acesso 2016, que nós recebemos a 9 de agosto de 2017, salvo erro, A página 167, o Sr. Ministro diz que é absolutamente fiável. Eu pergunto-lhe se também é fiável o documento que o Sr. Ministro aqui distribuiu na audição de 17 de Fevereiro, que contradita em absoluto o quadro 58 que na página 167 está no relatório de acesso e que diz respeito ao desempenho assistencial e aos cuidados de saúde primária e consultas. Está a ver, Sr. Ministro, porque é que nós não conseguimos confiar nos dados que estão disponíveis? E se formos ao portal do SNS, às tantas ainda só há um número diferente. Portanto, nós não inventamos números, Sr. Ministro, e olha que eu não inventei número nenhum ainda hoje aqui. E quando eu lhe falo de desinvestimento, falo-lhe efetivamente da comparação de números que nos é permitida com a devida vénia de Vossa Excelência fazermos, porque é para isso que aqui estamos. Ó Sr. Ministro, relativamente à questão da internalização de que lhe falei, o resultado está à vista, a auditoria do Tribunal de Contas vem revelar que efetivamente é insuficiente, que há entraves no acesso à cirurgia programada e a questão do falseamento dos indicadores de desempenho, também não fomos nós que inventámos a palavra, é o Tribunal de Contas que utiliza, disse que não é fiável e hoje o seu juiz conselheiro hoje também diz aqui que nem sequer é credível, utilizou esta palavra. Ó Sr. Ministro, relativamente à questão do despacho conveniente que Vossa Excelência produziu no início desta semana, nós achamos muito bem que o senhor tenha ido à pressa, depois deste apagão nas listagens que veio a público, a criação do grupo de trabalho onde compromete o bastonário da Ordem dos Médicos para fazer de conta que efetivamente isto é uma comissão independente, mais independente obviamente que o Tribunal de Contas, pelo que eu percebo das suas palavras, mas depois também é o bastonário que vem dizer que efetivamente isto não se trata da auditoria externa que ele solicitou, portanto ficamos aqui com algumas dúvidas de para que é que este grupo de trabalho foi convenientemente tratado e apareceu esta semana. Deixo-lhe, por fim, Sr. Ministro, duas perguntas. Vai seguir as recomendações do Tribunal de Contas? O Sr. Juiz Conselheiro e Presidente do Tribunal de Contas diz que fez recomendações, que deu um prazo de 60 dias, foi dado um prazo de 60 dias para realizarem posteriormente uma nova auditoria de acompanhamento, porque diz o Sr. Juiz Conselheiro que o que foi feito não resolve o problema e que efetivamente o sistema não está a funcionar e não é credível. A doutora Marta Temido disse-nos também aqui que no que diz respeito à aplicação de novamente mecanismos de emissão automática de vales de cirurgia, que, pese embora tenha havido tal problema com a estampagem dos vales e lá no concurso que existia para esta estampagem, e portanto tudo se deve a esta falta de estampagem que subitamente apareceu, nós o que queríamos saber é se a Vossa Excelência vai efetivamente aplicar novamente estes mecanismos nos prazos regulamentares e se sim ou não vão ser cumpridos os tempos máximos de espera garantidos. E isso vai garantir a fiabilidade dos dados, Sr. Ministro, divulgados
respeitantes.
Vou mesmo terminar, Sr. Presidente. Ao acesso à primeira consulta hospitalar e à cirurgia programada, sujeitando a verificação regulares de sua qualidade por uma entidade externa, Sr. Ministro, que isso é que era mesmo importante. Muito obrigado e agradecia as respostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria Isabel Moutela. Faz favor.
Sr. Presidente, eu gostava aqui de repetir e também esta frase estará gravada em mais que uma vez, que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas fez questão de insistir que não existem, e no relatório que apresentaram, que não afirmaram que há dados falsificados. E, portanto, a partir do momento que esta entidade independente, acima de qualquer suspeita, aqui hoje afirmou mais que uma vez que nunca nem têm sequer factos que lhes apontem para a falsificação de dados, parece-me que estar aqui a falar em apagões ou limpezas, que é efetivamente extravasar aquilo que consta do relatório. Senhor Ministro, sabemos que, e congratulamos pela criação da Comissão Independente, agiu rapidamente relativamente às recomendações daquele relatório do Tribunal de Contas. Sabemos também que vai continuar a haver uma auditoria de acompanhamento, que nós aguardamos também com toda a serenidade e sem qualquer problemas. Eu finalizaria para perguntar ao Sr. Ministro, e tem a ver com os erros administrativos administrativos. Sabemos, e já aqui referi-lo, que efetivamente em abril de 2014 foi interrompido um sistema que fazia o registro. Sabemos também que, entretanto, o próprio Ministério, percebendo que este sistema está completamente bloqueado, não permite a ligação e as transferências administrativas inter e intra organismos, que implementou o sistema que dará resposta futuramente a todas o tipo de referenciações. Senhor Ministro, a pergunta, e porque todos percebemos que efetivamente a centralidade deste relatório é no sentido de apontar falhas neste registro e neste bloqueamento que ocorre e que obviamente o Ministério tratou de colmatar, não sendo sua a responsabilidade, mas sim do anterior Governo, queria que fizesse o favor de nos informar em que ponto está efetivamente a recuperação do sistema informático que nos tornará mais fiáveis todos os dados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Pereira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Voltando à questão das listas de espera para consultas, para primeiras consultas. Aquilo que nós sabemos agora, hoje, depois das audições que aqui foram realizadas, é que operações de limpeza existem há vários anos. Há vários. Foram transversais a vários governos. Isto coloca um problema grande. Primeiro, como é que os cidadãos podem ter confiança no Serviço Nacional de Saúde e confiança, enfim, na capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde ao saber que durante vários anos existem operações administrativas de expurgo de utentes que estão inscritos para consultas, sem sabermos bem quais são os critérios que as orientam? Porque aquilo que o Tribunal de Contas diz é que há um critério de antiguidade. Mas o critério de antiguidade não quer dizer que são retirados das listas todos os casos já resolvidos. Portanto, certamente que há casos que não foram resolvidos e que são retirados e que são depois recolocados com novas referências, como aconteceu no passado. Como aconteceu no passado, o caso de Aveiro é paradigmático disto. Aconteceu durante o governo PSD-CDS-PP, no Hospital de Aveiro, e provavelmente aconteceu noutros. E há também aqui um e-mail no relatório do Tribunal de Contas, da CSS para o Centro Hospitalar do Algarve, onde parece evidenciar também esta recomendação. Dizer que utentes que estão agendados em lista de espera desde 2013 e agendados para 2016, e cito, face ao tempo de resposta que isso irá ter como resultado, sugerimos que os mesmos sejam também recusados e sejam criadas novas referências. Portanto, a questão é, destas limpezas administrativas de listas de espera para consultas, qual é a garantia que não estão efetivamente a haver falseamento de dados, como é dito pelo Tribunal de Contas? E se não há utentes que efetivamente estão a ser prejudicados nestes procedimentos que acontecem? A última questão é a seguinte, que foi uma questão que colocamos à CSS, que não foi diretamente respondida, mas foi... Nós colocamos à CSS, à Sra. Presidente da CSS, a questão: quem orientou ou se houve ordens para proceder a estas limpezas? Foi dito que foi a CSS que tomou a iniciativa, enquadrado numa política, num enquadramento político geral, e portanto a questão é se a tutela ordenou, se deu instruções para proceder a este tipo de limpezas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Galriça Neto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, eu gostaria de lhe dizer, e sem qualquer tipo de ironia, que reconheço e valorizo as suas elevadas capacidades de retórica, de raciocínio e de argumentação. Isso é factual. Insisto também que isso não pode contribuir de forma alguma para escamotear a gravidade dos factos que nós estamos hoje aqui a relatar. Também queria sublinhar que a divergência e aquilo que é a sua obrigação, que é governar e fundamentar as suas ações, a da oposição, que é, obviamente, escrutinar, essa divergência em nada é acompanhada de menor seriedade. E, portanto, eu não faço juízos sobre seriedade, como agradeço que, obviamente, pela divergência não sejam feitas esta bancada. Gostaria de dizer, o Sr. Ministro utilizou as palavras do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que os problemas não são novos. Pois não, e nós não enjeitamos as responsabilidades, mas há factos que são novos. Há factos que neste relatório são novos. E, de alguma forma, aquilo que nós esperaríamos era, efetivamente, que uma equipa em funções há 2 anos tomasse decisões, governasse, que é isso que tem que fazer, e, obviamente, entendendo e, digamos, não aludindo eu a qualquer tipo de comparações que poderiam ser interpretadas por mau gosto, não basta nomear grupos de trabalho ou esperar relatórios. É preciso tomar decisões. E em relação a questões concretas, relativamente ao acesso, relativamente à organização dos sistemas de informação, é preciso que o Sr. Ministro nos dê dados mais concretos sobre concretos. Dados mais concretos sobre que decisões irá tomar. E nessa medida, eu queria aqui relembrar que não respondeu à minha questão sobre um aspecto que lhe diz diretamente respeito e que tem que ver com a alocação de recursos humanos médicos para a realização de consultas, que é um aspecto que neste relatório ressalta como estando penalizado e, obviamente, e não somos nós, CDS, que o diz, tem muitas instituições na área da saúde a manifestarem-se, aliás, é também da parte de partidos que o sustentam, que sustentam o Governo, a afirmação de que há dados problemáticos e que há prejuízo no acesso e na alocação dos recursos humanos e que não está tudo bem na saúde. Portanto, eu gostaria de saber, do ponto de vista da gestão do recurso dos horários médicos, se vai ou não haver alguma alteração relativamente à alocação dos tempos de urgência. E queria terminar, porque o Sr. Ministro também aludiu a essa questão do acesso, às questões do acesso, no seguimento daquilo que temos estado a discutir no relatório. No âmbito dos cuidados de saúde primários, e porque falou da inauguração de vários centros de saúde, eu gostava de que me esclarecesse, efetivamente, e que esclarecesse quem nos está a ouvir, quantas USFs foram abertas desde o início do ano até agora, porque a informação que nós temos é que a reforma dos cuidados de saúde primários está parada e que não há, ao contrário daquilo que o senhor anunciou, abertura de USFs. Agradecia uma resposta clara e precisa em relação a estes aspectos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à senhora deputada Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, alguns esclarecimentos adicionais às suas respostas na primeira intervenção e uma prende-se, de facto, com o Sr. Ministro disse que não gosta do termo limpeza de listas, mas, de facto, Sr. Ministro, é o que, de facto, acontece. Mas o Sr. Ministro referiu, e o relatório também faz referência ao fim do contrato com uma empresa, e a questão muito concreta, Sr. Ministro, que lhe coloco é qual é a situação deste contrato, porque a informação que está no relatório é que há uma litigância, e de que forma é que esta litigância, em que ponto é que ela está, mas a questão principal, Sr. Ministro, que aqui também foi colocada pelo Tribunal de Contas, mas que também perspassa por todo o relatório e que tem a ver com a interoperacionalidade e a interconexão entre os diferentes sistemas. E que foi dito pelo Tribunal de Contas que há uma dificuldade em interconectar as diferentes informações dos diferentes sistemas. A questão que lhe coloco, Sr. Ministro, é no tal sistema que está a ser pensado e desenvolvido, esse problema vai ser definitivamente resolvido? Haveremos, de facto, de ter um único sistema que permita a articulação dos dados de forma a que eles sejam, de facto, fiáveis, que permitam às pessoas saberem qual é, efetivamente, o seu tempo de espera,
quando é que vão ter resposta aos seus problemas. O Sr. Ministro disse que é proposta do Governo continuar o aumento da resolutividade do SNS e eu pergunto, Sr. Ministro, qual é o compromisso que hoje o Governo, através do Sr. Ministro, pode, de facto, aqui dar à Assembleia da República do que é que vai ser feito para prosseguir esta resolutividade. É verdade que foram mais contratados mais profissionais, mas Sr. Ministro, ainda fazem falta. E fazem falta porque os dados são reais, não é? Portanto, continua a haver um tempo de espera em determinado tipo de consultas de especialidade em que há, de facto, uma necessidade de se tornar premente essas informações. É premente a renovação de equipamentos que permitam, por exemplo, não só os meios de diagnóstico, mas também equipar os próprios blocos operatórios. E finalmente, Sr. Ministro, porque fizemos essa pergunta à Presidente do Conselho Diretivo da ACSS e não gostaríamos de aqui deixar de relevar, é o seguinte. Sr. Ministro, alguma vez o Sr. Ministro, a tutela, deu orientações à ACSS para fazer os tais procedimentos de limpeza de listas? A Sra. Presidente do Conselho Diretivo referiu que foi uma decisão da ACSS enquadrada num programa do Governo. Gostaria que o Sr. Ministro aqui respondesse e esclarecesse esse dado.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro, faz favor, por 12 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começaria por essa pergunta que a Sra. Deputada Carla Cruz acabou de colocar e, aliás, o Sr. Deputado Moisés Ferreira também pôs. Que fique muito claro e muito afirmado que o Ministério da Saúde, ao nível político, seja o Ministro, sejam os tais Estados, dá ordens às entidades de natureza central ou regional. A única ordem que o Ministro da Saúde deu foi quando iniciámos funções que todos tínhamos a obrigação de estar alinhados e fazer cumprimento do programa do Governo aprovado na Assembleia da República. E, se quiser, a instrução maior pode-se medir em algumas palavras: rigor, transparência e acesso. A questão da gestão operacional, seja das listas de espera, seja do acesso, naturalmente que tem que ser controlada e acompanhada pelas ARS e pela ACSS, mas tem muito que ver com uma dimensão institucional e local, e o Governo que se comprometeu com os portugueses a melhorar o acesso, melhor seria que não tivesse a preocupação de fiscalizar aquilo que as entidades que estão sob a sua tutela fazem. Segundo, a Sra. Deputada Carla Cruz, quanto à questão da aplicação ou da solução informática que referiu, ela está de facto num processo de litigância em tribunal, não está resolvido, mas isto não impediu que a SPMS tenha, em paralelo, iniciado as atividades e que nós hoje estejamos a prosseguir na direção dessa integração. Sra. Deputada, essa integração passa por uma coisa muito simples, que os senhores deputados conhecem, que se chama a unificação do registro dos utentes a nível nacional, uma coisa que se chama RNU. Ainda hoje, embora nós estejamos muito próximos da finalização desse processo, até porque a área do cidadão no portal do SNS cada vez tem mais aderentes, a possibilidade do cidadão gerir o seu percurso dentro do sistema através de uma interação direta com os sistemas de informação, determina como imperativo que esse RNU seja feito. Mas ainda hoje, senhores deputados, há portugueses que estão inscritos, por exemplo, em mais do que um médico de família. E a razão por que estão é porque as aplicações não estão ainda todas a falar umas com as outras. Ora, se estão inscritas em mais do que um médico de família, poderão estar naturalmente inscritas numa lista de espera no Hospital de Santo António e no Hospital São José. E isto, senhores deputados, a culpa não é do cidadão, a culpa é toda do sistema e nossa. Porque isto pode significar preterir direitos de alguém que, tendo a possibilidade de ter um médico de família ou ter uma inscrição numa consulta ou numa cirurgia, está artificialmente a ser condicionado. É por isso que, não lhe querendo chamar limpezas, revisões administrativas das listas têm que ser feitas com critério, com seriedade e com transparência. Até ao momento é ideal em que nada disso seja necessário, porque a incompatibilidade sistémica ao nível dos sistemas de informação torna naturalmente impossível que, por exemplo, cruzando o número de identificação fiscal ou o cartão de cidadão, essa impossibilidade seja resolvida. Mas para isso, senhores deputados, temos que também fazer vencimento junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais, porque uma das dificuldades maiores que tem havido na unificação dos registros de saúde, nomeadamente eletrónicos, é a barreira e o condicionamento que, provavelmente por razões legítimas, a Comissão tem de não querer que se centralize num único elemento de identificação, seja fiscal ou civil, a informação dos cidadãos. Mas, portanto, em relação a isso, Sra. Deputada Carla Cruz, nós temos que melhorar o sistema de registro unificado para evitar duplicações e ser possível que o cidadão siga aquilo que é o seu percurso individual no sistema, mas também, naturalmente, quem audita possa auditar. A Sra. Deputada Ângela Guerra veio referir, e muito bem, que nós teríamos feito uma comissão à pressa. Bom, se tivesse sido devagar, era devagar, como foi na segunda-feira, foi à pressa. Ó, Sra. Deputada, eu não ouso sequer pôr em causa a idoneidade da pessoa escolhida e o Governo sente-se honrado pela disponibilidade do Sr. Bastonário Ordens Médicos ter aceito. Mas eu creio que terei dito na primeira ronda, provavelmente a Sra. Deputada estaria distraída, não terá ouvido, que além do Sr. Bastonário e desta comissão, eu telefonei à Sra. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, que é a entidade que tem mandato, que tem perímetro de atuação, para que, naturalmente não tenho tutela sobre ela, não lhe dou instruções, sugeri que apertasse o acompanhamento para o nível mensal, com publicitação de relatórios que fossem do conhecimento público, para verem que medida os trabalhos estão a avançar. E mais, também não tenho a estultícia nem a indelicadeza institucional de fazer pedidos ou sugestões ao Tribunal de Contas. Mas tenho a certeza que o Tribunal de Contas, tendo feito relatórios específicos sobre o acesso apenas em 2005, 2007 e em 2010, e agora em 2017, que possa ter a oportunidade, de acordo naturalmente com a sua opção estratégica, de recuperar aquilo que existiu no passado, para que nós todos, conhecendo melhor o passado, possamos compreender melhor o presente e projetar melhor o futuro. Quanto à questão do que está a ser feito, a Sra. Deputada Carla Cruz, nós estamos com projetos concretos, já vou aí. Temos projetos concretos do SNS Mais Proximidade, que visa a resolutividade dos centros de saúde, está a correr a nível regional, começou no Porto, em Lisboa já temos centros de saúde que estão equipados com meios complementares de diagnóstica e terapêutica, e portanto essa resolutividade interna de trazer para dentro do SNS mais cidadãos, evitando que eles vão para fora, não será em nenhuma circunstância feita à custa dos direitos de acesso. Ou seja, se um doente que tem uma indicação cirúrgica tiver que ser operado e para isso a resolução passar por uma entidade convencionada de direito privado, nós não hesitaremos um segundo em dar cumprimento a que esse direito de acesso seja assegurado. A Sra. Deputada Ângela Guerra comentou, e com toda a razão, que podia haver ou existem divergências entre números que estão inscritos no relatório do acesso, que possam ter hoje sido produzidos aqui ou fornecidos pela ACSS, ou que estejam inclusivamente no portal. Sim, não, mas Sra. Deputada, há uma coisa que eu, apesar de tudo, lhe queria perguntar, é se viu a fonte e viu o tempo da análise. Sendo assim, nós temos naturalmente de perceber, e resulta provavelmente daquilo que nós aqui temos dito, é que a estabilidade da maneira como o sistema projeta informação está longe de estar resolvida. Agora, Sra. Deputada, nós trabalhamos com os dados que os sistemas de informação produzem, não os inventamos. E sobretudo, Sra. Deputada, o que nós queremos é chegar ao final da legislatura com a transparência a funcionar no máximo da sua eficácia e, naturalmente, aceitando que aquilo que a Sra. Deputada disse exista, tem que ser visto, tem que ser verificado. Havia aqui uma questão também sobre as recomendações que a Sra. Deputada Ângela Guerra colocou no Tribunal de Contas. É óbvio que vamos cumprir, achamo-las da maior pertinência, da maior adequação. Algumas delas já estavam a ser concretizadas, aliás, as recomendações são muito em linha com o que está a ser feito e, naturalmente, que não só vamos cumprir, vamos dar continuidade, como aquelas recomendações que sejam novas, nós vamos dar andamento e a esperar que o Tribunal de Contas possa depois fazer a avaliação intercalar da sua concretização. Sr. Deputado Moisés Ferreira falou, e eu vou deixar algum tempo, Sr. Presidente, dar licença para depois o Sr. Secretário de Estado dar algumas informações de natureza mais técnica, falou de confiança por causa da limpeza e do expurgo. É óbvio que os cidadãos têm que ter a confiança todos os dias reforçada naquilo que é o equipamento público que eles mais prezam, que é o SNS. É por isso que, por exemplo, tomámos uma iniciativa, há pouco tempo, de pôr o novo centro de contacto, o SNS 24, ao serviço da gestão do acesso. E, por exemplo, os doentes a serem contactados para lhes lembrar que o vale foi emitido, que a cirurgia está marcada, porque é que não faltaram, porque é que não apareceram na consulta, porque um dos problemas identificados pelo Tribunal de Contas nos cancelamentos é o esquecimento, é a desistência e é a não lembrança ao utente que passado um ano já não se recorda se tinha ou não tinha a consulta marcada. A senhora deputada Carla Cruz disse que estamos longe de estar na satisfação plena das respostas por via dos recursos humanos que ainda não temos como gostaríamos de ter. Temos muitos mais. Comparativamente com 2014, temos mais 7 mil profissionais no SNS. Naturalmente, continuaremos, mas, senhora deputada Carla Cruz, concordará comigo que o problema não é só recursos humanos, é também organização. E por isso nós estamos a trabalhar na melhoria da organização interna das instituições, seja pela introdução de mecanismos de gestão descentralizada, como são os CRIs, seja pela melhoria da gestão. Deixaria para o fim a senhora deputada Isabel Galriça Neto, que, mais uma vez, foi cortês, como aliás é seu apanágio, e fazendo um juízo apreciativo das minhas qualidades retóricas, o que eu registo com muito agrado, mas complementando com o facto de que não se trata apenas de retórica, senhora deputada, trata-se efetivamente de reflexão e de algum conhecimento. Senhora deputada, escamotear não conheço nem me revejo na palavra escamotear. Nós, agentes políticos, somos responsáveis pelo que corre bem e pelo que corre mal. Quem vier para a política escamotear enganou-se completamente na opção de vida que fez e, portanto, é uma palavra que, se me permite, eu rejeito com total firmeza. Quanto às tomadas de decisões, vamos então às tomadas de decisões. A senhora deputada agora tomou como sua a agenda reivindicativa das profissões. Fica-lhe bem, porque dá um toque mais centrista, se quiser até mais social-democrata, à sua posição de natureza política. E, portanto, apropriar-se da agenda reivindicativa das profissões significa que não pode ao mesmo tempo fazer isso e ao mesmo tempo dizer que nós não tomamos decisões. Porque, ó senhora deputada, nós fechámos um acordo de que hoje já ninguém fala, mas que está aí com as diferentes estruturas sindicais dos enfermeiros, ao fim de 4 meses de alguma conflitualidade e de alguma tensão, mas felizmente houve de parte a parte, quer do Secretário de Estado da Saúde, quer dos sindicatos, um juízo, uma racionalidade, no sentido que a aproximação por um ponto intermédio é o ponto onde nós conversamos. E hoje estamos a trabalhar com as diferentes estruturas sindicais naquilo que foi o plano acordado e que está a decorrer normalmente. O mesmo irá acontecer com os médicos. Mas terá que ser no ponto intermédio, onde aquilo que é o interesse público e a defesa do Estado não pode ser preterida, porque aí não estaríamos então a tomar decisões. Estaríamos a ser uma espécie de secretaria, ou de, digamos, de gabinete de despacho, que se limitava a dar execução a tudo aquilo que são reivindicações, muitas delas certamente legítimas, mas impossíveis de enquadrar na defesa do interesse público. E, senhora deputada, vamos então às consultas e vamos então às horas de urgência. Muito bem. Nós implementámos e regulamentámos o descanso compensatório, que estava na lei, mas que o governo anterior não tinha, de facto, passado à concretização. Isso teve um impacto muito maior naquilo que é a possibilidade de realizar trabalho do que tem a questão das 18 horas de urgência semanais, relativamente às quais apenas 10% dos médicos que fazem urgência cumprem. Ora, a questão que se coloca é esta. Tomámos uma decisão, senhora deputada. Decidimos fazer cumprir a lei, que era dar o descanso compensatório aos médicos. Foi uma decisão, aliás, tomada num tempo governativo anterior. E foi, senhora deputada, uma decisão com implicações. Significa que os médicos, para descansar e para terem, de facto, aquela pausa que se justifica depois de uma noite de urgência, não podem fazer consultas nem operar. Bom, mas se agora, de facto, nós fôssemos reduzir intempestivamente a carga horária negociada em 2012... com o Governo anterior, à qual correspondeu um acréscimo remuneratório significativo de 18 para 12 horas, bom, deixaríamos, se não fizéssemos mais nada, de ter resposta qualificada no serviço de urgência, teríamos que aumentar o número de recursos a médicos contratados ou a tarefeiros e temos que decidir se o que é que nós pretendemos é uma medida de transição, como temos proposto aos sindicatos, faseada, dar tempo a que mais médicos jovens entrem no sistema e, em vez de reduzir de 18 para 12 agora, fazê-lo de uma forma diferida no tempo. Situação, aliás, que os sindicatos à qual deram abertura e o Estado da Saúde está, neste momento, eu creio que em condições muito próximas de fechar um entendimento também com as estruturas representativas dos médicos, mais uma vez, encontrando-nos nós a meio do caminho. Senhora Deputada, quanto às USFs, estamos atrasados. O compromisso do Governo é fazer 25 USFs por ano, todos os anos. O ano passado cumprimos no início do segundo semestre, Senhor Secretário de Estado, correto? Este ano estamos atrasados. Temos que fazer o despacho que publica e autoriza, naturalmente, no decurso deste ano, e, portanto, admito que estamos atrasados, reconheço, aliás, que estamos atrasados, mas o nosso objetivo é fazer cumprir o programa do Governo e, portanto, este ano, autorizar novamente 25 USFs para chegar às 100 no final da legislatura, que serão 25 vezes 4, como estava referido. Bom, se o Sr. Presidente me desse licença, tenho ainda algum tempo, eu passava ao Sr. Secretário de Estado para questões de natureza mais técnica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu queria só fazer aqui, em função das diferentes intervenções, um apanhado mais de natureza técnica sobre aquilo que se discute hoje sobre listas de espera. A primeira nota, que é uma nota política, mas baseada nos dados, e até os dados do Tribunal de Contas, é que ao longo destes anos, este trabalho de atualização da lista de espera vem sendo feito por todos os governos, eu diria, sem uma evolução abrupta, ou seja, dentro de uma normalidade que eu posso citar em termos de números. As listas de espera foram corrigidas a 22,5% em 2014, 24,1% em 2015 e 27,5% em 2016. E a razão porque em 2016 subiu prende-se essencialmente com aquilo que está classificado rigorosamente como as faltas injustificadas. As faltas injustificadas representam, estamos a falar de consultas, representam a falta do doente à primeira consulta, não justificada no prazo de 7 dias. Podemos discutir se isto está bem, se está mal, se devemos ser mais tolerantes, discutamos. Mas o que é facto é que isto foi originado por um despacho do vosso governo em 2013. E é esse despacho que estamos a aplicar. A mim até me parece bem, mas podemos alterar. Podemos dizer que é um mês, podemos dizer que são 15 dias, mas é a aplicação pura e simples de uma disposição objetiva. Não há aqui nem falsificação, nem falsidade, nem habilidades. Segunda questão, para as cirurgias. Entre 2014 e 2016, aquilo que nós podemos chamar na Vulgata os expurgos cirúrgicos aumentaram, vejam lá, 0,36%. Ou seja, estamos em perfeita continuidade em matéria de cancelamentos cirúrgicos. E, portanto, toda esta discussão, que foi originada pela palavra falsificação, e nós percebemos o apetite que isso pode gerar em certos partidos políticos, realmente não tem razão de ser. Este é um processo em continuidade. Mas gostava de dizer mais qualquer coisa. A senhora deputada Isabel Galiza Neto, referiu-se aos óbitos e referiu-se concretamente aos óbitos provocados, ou melhor, óbitos por ausência cirúrgica em doença maligna. Associados a dizer, pois eu queria dizer-lhe, e lamentar ter que lhe dizer, porque em termos de argumentação vai perder o seu argumento, é que 2016 foi o ano de viragem na diminuição de óbitos oncológicos por falta de cirurgia. Posso dizer os números? Entre 2010 e 2015 estiveram sempre a subir. Em 2015, os óbitos provocados por neoplasia maligna sem intervenção cirúrgica foram 260 e em 2016, 231, ou seja, menos 30, senhora deputada. E, portanto, o argumento também não colhe. Aliás, o argumento dos óbitos por falta de cirurgia, eu gostava de lhe dizer o seguinte, para sermos rigorosos e sermos sérios. 27% dos utentes, que faleceram estavam inscritos para cataratas. Portanto, provavelmente, eu diria, seguramente a causa de morte foi outra e a razão da espera não tem nada a ver com a causa de morte. Cerca de 70% destes óbitos, os tais 2.605 que a senhora deputada referiu, estavam, veja lá, dentro dos tempos de espera garantidos. E, portanto, a argumentação cai pela base não só no referencial dos 2.605, mas sobretudo na referência, eu diria, inoportuna que fez aos casos oncológicos em que realmente este Governo conseguiu baixar. E até para terminar as minhas observações, eu diria, este Governo, apesar de termos falhas, o Sr. Ministro já o referiu, em tempos de espera que aumentaram ligeiramente, importa referir que nos episódios mais graves cirúrgicos, este Governo melhorou a posição dos governos anteriores. Gostava de dizer que em relação aos doentes de nível 4, os mais prioritários, este Governo baixou para 15,2% os tempos médios de resposta garantidos não cumpridos, ao contrário do Governo anterior, que tinha aqui 16,3% em 2015. Muito obrigado.
Oh, senhora deputada, 10 segundos, não há, eu não faço...
Muito rapidamente, porque fui visada diretamente. Queria apenas agradecer a tentativa de esclarecimento, Sr. Secretário de Estado, dizendo-lhe que não é a mim que deve endossá-la, é ao Tribunal de Contas que produz este relatório. Não é a mim. Os dados estão no relatório. Portanto, era só para o corrigir assim, dizendo-lhe que então endosse isso para o Tribunal de Contas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Queria agradecer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado e informar os Srs. Deputados que a próxima reunião será com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado, dia 13 às 10 da manhã, no plenário, por ocasião do Orçamento de Estado para 2018. Muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião.
Até dia 13. Até dia 13. Isto é como na missa, era o que eu estava a dizer. Ao fim da missa, anunciamos sempre as próximas missas. Cá estamos.
Não é fácil. Não é fácil.